Como dizer bossa nova em Poply? Vamos explicar um pouco esse tema? Vejam, Poply, quando Poply viveu, não existia bossa nova, não é? Qual é a relação que há entre uma coisa e outra, então? Poply morreu em 1940. Um homem com vários dons que auxiliou muito a história da humanidade. Tem uma contribuição maravilhosa. Ele é mais conhecido como desenhista, como pintor, mas o Paul Klee era um exímio músico também. Como ele coloca, e como Hilke, o poeta, um de seus grandes amigos, coloca na obra, num dos prefácios, todo o trabalho de Paul Klee na pintura foi uma tradução da música. Era uma tentativa de levar da música para a pintura suas intuições. Mas, além disso, ele era um pensador, escrevia muito bem, muitas cartas dele, muito material. Eu tenho em mãos o livro de Paul Klee, A Arte Moderna e os Ensaios dele, publicação da Zahar aqui no país. Sempre eu procuro livros que tenham no nosso idioma para facilitar que depois vocês comprem e leiam. Aqueles que têm fluência podem ler no original, no alemão ou no francês, outras obras que temos. Então, ele morre em 1940. A bossa nova vai começar 10 anos depois, com João Gilberto. Lembra quando ele canta Chega de Saudade? É a canção que vai inaugurar a bossa nova. Vinícius de Moraes, Antônio Carlos Jobim, ali começa a bossa nova. Bem, então, como explicar esse título? Como dizer bossa nova em Poply? Bom, eles têm inúmeros caracteres. A bossa nova, assim como Poply, eles prezavam pela simplicidade, que combinava com a sofisticação. Poply dizia que um pintor não tem que retratar a natureza tal qual, como se fosse uma fotografia. Não, pintura não é para isso, segundo ele. A pintura cria, colabora, constrói, vai além. Esse é o pintor. E no caso dele, ele buscava aquilo que a bossa nova, 10 anos depois, começaria a fazer, ainda que não tivesse em relação direta, simplificar ao máximo, com 3 ou 4 linhas dizer praticamente tudo. Por isso ele amava a matemática, a geometria. Sua pintura tem uma grande aproximação com a geometria, com a matemática. Entre outras coisas, ambos, a bossa nova e Paul Klee, buscavam a suavidade, não elementos de apelar. Antes da bossa nova, lembram como os músicos usualmente faziam, era o vozeirão, era aquela coisa gritada, cantada, as orquestras para todo lado, fazendo uma sonoridade pesada. A bossa nova era um banquinho, um violão, e está feita a bossa nova. A bossa nova trazia também as músicas, não aquelas músicas de destruição, que foi abandonado e que vai morrer solitário no cais, chorando. Não, a bossa nova cantava a alma, a suavidade da alma. E passou um passarinho, e beijou a flor, e a flor virou uma abelha, e foram todos para as estrelas. Eram canções singelas da alma. Muitas delas, tudo girava em torno da casa, do apartamento de Nara Leão, no Rio de Janeiro. Ali foi o verdadeiro altar da bossa nova durante um bom tempo, não é? Ali que eles se reuniam, ali que eles se inspiravam. O Poply também foi um denominador assim. Também tem muitos desses prelúdios. Por isso o título, Como Dizer Bossa Nova em Poply, um título estruturalista. Conversa autores, cenários, personagens de ambientes, contextos, épocas diferentes. Com o Poply, nós veremos a obra Fugaz, de Antônio Cícero. Antônio Cícero era já falecido. Aliás, o episódio da morte dele foi amplamente divulgado e discutido na nossa sociedade, não é? Antônio Cícero é irmão da cantora Marina Lima. E muitas das músicas dela de sucesso ele escreveu a letra. Um irmão que ela amava muito e que, quando liga para ela da Suíça para contar o que estava para acontecer, ela se emociona. Ela não sabia nada do que estava se passando na vida dele, até o final que ele anuncia a ela e aos amigos mais próximos. Também veremos um jovem pensador, um garoto, 40 e poucos anos, muito bem-humorado, um humor às vezes ácido, muito criticado, pois o Gregório du Vivier, um escritor brasileiro, dramaturgo, poeta, nesse livro Ligue os Pontos, Poemas de Amor e Big Bang, um livro maravilhoso. Maravilhoso, que mostra muito da alma, da cultura, da nossa, daquilo que Darcy Ribeiro tanto homenageava, né? Da nossa alma mestiça, desse nosso jeito maravilhoso de lidar com coisas e, às vezes, de tornar o que é muito simples em problemas complexos. A este livro ele dedica principalmente e profundamente a Clarice Falcão. Com muito amor, ele é uma obra muito bonita, muito tocante a obra. Bem, esses três livros que nos acompanharão durante todo o dia conversarão com um filme que vem lá da China. Filme muito lindo nesse filme da China. Este é um dos clássicos contemporâneos. Essa obra foi feita em 2018, pouco antes da pandemia, né? Nessa cidade de Shanshun. Shanshun é uma cidade, imaginem, com 9 milhões de pessoas. Fica no noroeste da China. É uma cidade industrial, uma cidade que ficou conhecida pelos automóveis, pela fabricação de automóveis. Uma cidade que é chamada de cidade jardim, porque tem muitos jardins, parques imensos e lindos. Uma cidade. Muito bonita essa cidade, muito do noroeste da China. Pois meses depois, a 1.700 quilômetros dali, seria o epicentro do Covid, né? Infelizmente, que tantos problemas causou. Pois é nessa cidade que a cineasta, a Lulu Wang, vai ambientar esse filme. A Lulu Wang, essa cineasta, ela é sino-chinesa, né? Sino-americana, perdão. Ela é sino-americana. A Lulu Wang, ela recebeu a notícia que a avó dela estava com câncer, muito grave esse câncer. Ela mora nos Estados Unidos, ela imediatamente voltou à China, para esta cidade, onde foi feito o filme. Algumas ambientações, aliás, na casa da avó. Tem uma cena que é feita no cemitério onde o avô dela está, e ela retorna para acompanhar a avó. Diferente de como é a nossa medicina, como é o nosso procedimento ocidental, na China, em casos assim, a família não conta para a pessoa. O câncer dela era grave, provavelmente não viveria muito tempo, a família não conta. É uma maneira ética de proteger, de acompanhar. Lembrem que, se nós lermos isso pela nossa ótica ocidental, acabaremos julgando e não compreendendo nada. Então, nós vamos fazer um diálogo, não um julgamento. Na nossa cultura ocidental, uma situação assim, até por força de lei, os médicos são obrigados a falar à pessoa. É dito à pessoa: está com câncer, é uma metástase, é grave, provavelmente não temos muito o que fazer a não ser os cuidados paliativos. Isso é o que se faz aqui no Ocidente. Na China, por um padrão cultural, histórico, não é assim. Lá, a família preserva o idoso, nesse caso. Então, não conta, cuida, ama, leva aos médicos, mas não é o comum você falar para a pessoa isso. Então, ela volta à China e acontece isso com a avó dela, pois. Isso foi em 2013. 5 anos depois, ela resolve filmar essa história. A avó dela viveu e viveu o suficiente para ver o próprio filme que a neta estava fazendo e que não contou para a avó, que a avó estava enferma, com câncer ainda. E a neta vai tal e procura não contar, mas depois ela fica sabendo. Quando ela fica sabendo que a neta foi fazer na China e fazer esse filme, ela até diz, poxa, que faria muito bem se fosse convidada para fazer o papel principal da Nai Nai, que é a avó da menina no filme, inspirada na própria avó dela. A obra é belíssima. Mostra muito da cultura chinesa. Pois muito bem, o filme é esse. É esse. É a história de uma neta que vive nos Estados Unidos com sua família, em Nova York, uma cidade tão grande quanto Changchun, e que vai com a família para lá. Os familiares não querem que essa neta vá. Os pais dela dizem, fique aqui nos Estados Unidos, nós vamos. Mas ela faz questão, ela ama essa avó. Ela quer ir, sim. E os pais ficam receosos, porque sabem que a menina foi criada na cultura norte-americana, que é individualista, centrada no sujeito, e que acha que a avó tem direito a saber do diagnóstico do que ela está tendo. A menina está convencida disso. E os pais, que nasceram na China e moram nos Estados Unidos, conhecem as duas culturas, tentam dizer para ela: minha filha, é diferente. Lá a ética é comunitária, é confucionista. Grande filósofo Confúcio, é o bem comum. Cada um está preocupado com o bem-estar da família. É assim que funciona, diferente da nossa cultura norte-americana, que é centrada no indivíduo, no sujeito. Lá, a pessoa, para estar bem, a família tem que estar bem. É diferente. Então, a família arca com o diagnóstico. Todos sofrem para poupar um membro. É assim que funciona. Ela não aceita. Como vocês verão, ela não aceita isso. Alguns dados importantes: o filme é todo falado em mandarim. Evidente que teremos legendas todo o tempo, não é? Tem vários dados importantes que, à medida que nós aprofundarmos o nosso trabalho, nós voltaremos a esses dados que anotei. O filme foi feito em 2018, publicado em 2019, quando já é a época da pandemia, não é? Muito bonito, e que trabalha de perto esta questão da linguagem como aproximação. Observem que pessoas que hoje nós consideramos, em grande parte, pessoas bem-intencionadas, pessoas afetuosas, pessoas que querem o bem umas das outras, como nesse ambiente a linguagem é dificílima. Propositadamente, poderia pegar uma obra que trouxesse desavenças, desacordos, brigas, etc. Ficaria melhor até para ilustrar a questão da aproximação da linguagem, da não exatidão. Mas preferi pegar uma obra na qual as pessoas se amam, se dão bem, querem o bem umas das outras, para mostrar que, mesmo em ambientes assim, nós temos uma questão atual muito delicada da linguagem, que é tratada como, em boa parte, como a exatidão, e ela não se presta a uma exatidão. Ela se presta muito mais, neste momento, a uma aproximação. Agora, com o recurso das IAs e outras coisas, talvez consigamos ajustar isso em alguns campos. Mas, no momento, o que se vive e grande parte dos problemas que vivemos hoje decorrem daí. Vamos, então, eu vou partilhar a tela com vocês. O filme foi editado, nós não o veremos todos, veremos 45, 50 minutos apenas. Foi moldado aqui aos nossos estudos. E ele começa com a avó conversando com a neta ao telefone. Um detalhe aqui antes de iniciar: a recepção desta obra, que foi muito elogiada aqui no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, muito bem que esta obra recebeu muitos prêmios, e essa diretora ganhou os holofotes imediatamente, a Lulu Wang, não foi assim tão elogiada na China. Também não foi rejeitada. É que na China, Em grande parte, esta obra foi vista como alguém da diáspora, escrevendo e falando sobre o que os chineses vivem, né? A Lulu Wang foi morar nos Estados Unidos aos 6 anos. Ela nasceu em Pequim e vai morar nos Estados Unidos com 6 anos. Então, praticamente, tem muito mais da cultura norte-americana, coisa que é duvidosa pelo que ela mostra de conhecimento neste filme. Mas, para eles, para a maioria dos chineses, soou como alguém da diáspora falando sobre seus costumes, seus hábitos, ainda que ela não tenha colocado nada que agredisse ou que dissesse qualquer elemento que não ocorra de fato. Então, a obra é belíssima. Vamos a um verdadeiro hino da nossa época, com as nossas contradições, com os nossos problemas, com choques culturais, todo um painel da nossa época, tá bem? E ele começa com a avó na China, em Xunchang, falando com sua neta em Nova York.
你哪一家呢？你干啥呢？
我去爸妈家。
You have a second to say, Marie
O horário, fuso horário completamente diferente. Pessoas em condições completamente diferentes. Situações, construções, tudo completamente distante. Essa avó, a Nainai, com a idade que tem, em 2019, ela viveu processos gigantes que aquele país viveu, que passou. A revolução, a guerra civil, os processos em Mao Tse, a industrialização do país, a mudança radical de todos os elementos, as influências tocadas, não é? Então, hoje a cidade de Shenzhen tem uma influência muito forte de outros países, da Coreia do Sul, do Japão principalmente, e daqui do Ocidente, dos Estados Unidos também. Tem muitos vínculos com o Ocidente, mudou completamente. Esta mulher viveu uma transformação gigantesca em sua vida, em sua existência, e está conversando com uma neta jovem que mora do outro lado do mundo, com problemas completamente distintos. Falam pelo telefone, ainda assim a menina lê uma correspondência que ela recebe, tudo ao mesmo tempo. A linguagem, sistema de trocas, ele tem como carregar todos esses elementos? Há muitas discussões a respeito. Por exemplo, tem por elementos agregados, por elementos historiograficamente aceitos, pelo contexto do que se usa já e é tácito, entre outras coisas. Mas, se exigirmos dele uma exatidão no trato, aí as coisas vão se complicar muito. Quando muito, será uma aproximação. Aí sim, provavelmente funcionará muito bem. O Pouco lhe tratando de questões como estas, vejam o que ele coloca nos diários dele. Antigamente, retratavam-se as coisas que podiam ser vistas na terra. Coisas que as pessoas gostavam de ver, ou coisas que elas teriam gostado de ver. Agora tornou-se evidente a relatividade das coisas visíveis, e deste modo ganha a expressão a crença de que o visível não passa de um exemplo isolado em relação ao universo todo, e de que outras verdades latentes encontram-se em maior número. As coisas assumem um sentido mais amplo e variado, que parece muitas vezes contradizer a experiência racional de ontem. É preciso que haja uma substancialização do ocasional. Portanto, não temos mais a linguagem exata. Se isso resolve um problema, cria muitos outros. E quando precisarmos da exatidão? E quando a própria linguagem, ao invés de então trazer a aproximação, ela construir coisas que gerarão a impressão da exatidão, a impressão da inexatidão, como faremos? Considerem quantas pessoas, quantos maridos e esposas brigam. Um acusa o outro de traição, um acusa o outro de má fé, um acusa o outro de não compreender. E às vezes, e talvez sejam muitas essas vezes, o que está acontecendo é um problema ligado à linguagem. principalmente as questões da exatidão da linguagem, da inexatidão da linguagem. Euclides trabalha muito essas questões. Olhem as palavras dele quando ele fala sobre o próprio trabalho, como lembrem, Euclides, além de estudioso de literatura, de filosofia, de música, de ter muitas relações de amizade, ele também dava aulas. Muitos dos textos aqui são baseados nas aulas da escola de Bauhaus, que é uma escola completamente revolucionária, não é? Então ele diz: a arte não reproduz mais o visível. Ela torna visível. Vamos repetir essa parte. A arte não reproduz o visível. Ela torna visível. A essência da arte gráfica conduz facilmente, com toda a razão, para a abstração. Vamos traduzir isso. O que quer dizer que a arte não reproduz o visível, ela torna visível? Para Pouclee, a nossa função existencial quanto a esses elementos seria você chegar a um lugar. E aquilo, por exemplo, há uma pequena folhagem muito bonita a um canto, ninguém a vê. Está deslocada atrás de móveis, etc. O que ele faz? Torna visível, destaca, torna relevante em outro contexto, dentro da mesma sala, de outra forma. Isso funcionaria só no âmbito da pintura? Não. No caso dele, aliás, a música seria assim. As relações sociais, afetivas, teriam que ter espaço para isso. Mas isso é possível. Vocês verão que agora, à medida que esse filme, tão belo, A Despedida, prossegue, nós veremos situações nas quais isso é colocado em xeque. É quase, em alguns momentos, há um choque muito duro se exigindo a linguagem exata. Vocês observaram que nessa primeira cena, a irmã que acompanha a Nainai, a vovó essa, ao hospital, já sabe o que está acontecendo com ela, né? E, no entanto, ela não conta para a Nainai. Ora, o médico que passou o diagnóstico, que diz o que está acontecendo, ele não é responsável legalmente, o hospital não é responsável. Aqui no Ocidente, isso é gravíssimo. Um episódio como esse geraria consequências gravíssimas. Acontece que na China, muitos médicos e hospitais hoje sabem que essa tradição é muito forte e é muito grave retirar esse poder das famílias. Hoje na China, há dezenas, eu disse dezenas, pelo menos há 30 cidades com mais de 5 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, sabe quantas nós temos com mais de 5 milhões? Duas. Temos o Rio de Janeiro, que tem um pouco mais que isso, e São Paulo, só. Aliás, em termos de proporcionalidade, ainda que com diferenças gigantescas, o Rio de Janeiro teria mais ou menos o mesmo tamanho, população, ainda que o Rio de Janeiro seja provavelmente bem mais rico, né? Como polo industrial, petrolífero, e aqui no Brasil, em relação a essa cidade chinesa. Mas, para se ter uma ideia, então, episódios como esses que estamos vendo aqui devem ocorrer na casa dos milhões pela China toda. Diariamente, já é parte da tradição, que tem mudado muito em alguns lugares. O direito do indivíduo já é hoje muito defendido, mas ainda assim é usual que o médico diga para a família então se entender com a pessoa. E geralmente a pessoa não sabe que tem uma metástase, um câncer tão grave quanto a Nainai. O que faz nos levar diretamente às linguagens por aproximação? Ou seja, às vezes o próprio idoso sabe que está com alguma coisa muito grave. Sabe que a família está tendo esses cuidados. Sabe que isso está acontecendo, sabe que isso é parte da cultura deles, da proteção familiar, todos se cuidando, todos querendo o bem de todos. Muito diferente do que nós encontramos em muitas partes da nossa cultura ocidental individualista, não é? Muitas vezes solipsista, que entroniza um eu, a disposição para o egoísmo, infelizmente, parece ser maior em muitos casos. Em outros, nós temos questionamentos sobre isso. Mas são culturas muito diferentes, muito diferentes. Nós veremos várias situações que mostram isso com toda a evidência, toda a clareza. E que conversar as culturas também é um ato de linguagem por aproximação. Um ato que esperamos seja sempre amistoso, não é? Em outro lugar da obra, Oakley aprofunda os trabalhos. E ele diz que, no entanto, o fato de um pintor, e aqui ele se refere principalmente à pintura, então não reproduzir mais, mas construir, criar, não é uma cópia. Ela é a própria construção de realidade, que vai conversar com aquilo que se vê, etc. Ele nos dá um dado importante, que vai muito além já disso. Vejam, algo que para ele era fundamental, que ele trouxe emprestado da música. Primeiro, ele nos dá uma aula belíssima. Ele praticamente descreve a construção de um dos quadros dele, passo a passo. É um dos momentos mais belos da obra. Um trechinho apenas. Atravessamos um campo não cultivado, plano cruzado por linhas. Ele está descrevendo a pintura que ele faz. Depois, uma floresta densa. A pessoa se perde. Procura um caminho e descreve então o clássico movimento. Há um cachorro correndo. Carregadores de cestos voltam para casa com sua carroça, a roda. Entre eles, uma criança com cabelos cacheados, movimento em espiral. Mais tarde, a atmosfera fica carregada e escura, elemento espacial. Um raio no horizonte, linha zigue-zague. Sobre nós, ainda restam estrelas. A alegre simetria da primeira parte do caminho, depois os entraves e então o nervosismo. Ele está descrevendo tudo isso que é a pintura que ele coloca ali no quadro. O termo contido, o alívio, o ar cheio de esperanças sendo aspirado, antes da tempestade, o ataque dos moscardos, a fúria. Ele encerra tudo isso com o seguinte corolário: o movimento é a base de todo o desejo. Para Paul Klee, não se pode falar em arte sem movimento. Não existe arte parada, estática. Como pode ser isso? Como pode ser isso? Vocês estão convidados a folhear na internet as obras de Paul Klee e verão o que ele quer dizer com isso. Essa descrição que ele falou aqui, é provável que cada um de nós tenha construído uma imagem pictórica semelhante a uma fotografia. No entanto, isso tudo que ele disse, ele faz com meia dúzia de traços. Lembrem, Paul Klee pregava simplicidade, com poucas coisas dizer tudo praticamente que se pudesse dizer, com poucos elementos, de maneira graciosa, ágil, uma linha significando várias coisas, praticamente uma nova comunicação. Ele conta aqui cartas e encontros memoráveis, como por exemplo Kandinsky, que por questões políticas não puderam ter uma amizade mais próxima, mas uma profunda identificação. Ambos, numa admiração gigante. Movimento, vejo. Quando um ponto se torna movimento e linha, isso implica tempo. Ou seja, você está desenhando algo, um quadro, quando você coloca uma paisagem e ela implica movimento, crianças voltando da escola, por exemplo. Aquele que acompanha isso, ele sabe a dimensão temporal. Elas estiveram na escola, elas vão chegar para se alimentar. A mamãe vai pedir algo, vá até a quitanda buscar um pãozinho, etc. Tal. A própria imagem conduz a esses exercícios. Um ponto e uma linha geram um movimento. A mesma coisa ocorre com uma linha que se desloca para formar um plano, igualmente no que diz respeito ao movimento dos planos para formar espaços. Por acaso uma pintura surge de uma única vez? Não. Ela é construída pedaço a pedaço, assim como uma casa. assim como a linguagem. Então, uma conversa que a Nainá e a vovó têm com sua neta, ela não é algo estanque, isolado, ela tem antecedentes, ela tem consequentes e ela tem elementos de historiográficos. Sem essa compreensão, uma conversa isolada, completamente ilhada, terá que validação quanto ao aspecto das comunicações por aproximação. E, no entanto, muitos fazem isso, congelam, congelam. Um dia que a esposa chegou zangada porque teve um mau dia no trabalho e disse muitas coisas grosseiras e graves, então aquele marido às vezes congelou essa cena e disse que aquilo gerou um grande trauma na vida dele. Poxa vida, viveu 20 anos com essa esposa, muitos momentos maravilhosos, outros tristes, outros nenhum nem outro, mas tudo que virá e ele congela e faz uma segmentação de um ponto. Acham isso razoável? Isso tem qual nome, esses exercícios que podem ser mutilações existenciais muito grandes. E, no entanto, às vezes precisamos dessas acentuações tônicas para exatamente firmar uma síntese de todo um processo. Eis um dos dilemas que vivemos, um deles, não é? Bom, então ele cita muito, enquanto ele tinha leitura de Goethe, de Feuerbach, de muitos filósofos e pensadores, volta e meia ele cita nos seus trabalhos. Ele diz: Feuerbach não diz que para o entendimento de um quadro é necessária uma cadeira? Por que não é? O que que tem a ver uma cadeira com você entender um quadro? Para quê? Feuerbach está dizendo que você precisa da cadeira, porque você vai sentar e precisa de tempo para ficar apreciando, para compreender o que você está vendo. Por isso a cadeira. Ah, ele diz, o Pouco lhe complementa, né, esse pensamento do Feuerbach. Ele diz assim: para que o cansaço das pernas não atrapalhe o espírito, ora. As pernas ficam cansadas por causa da demora em pé. Em cena, portanto, o tempo, que traz o tempo de dentro da tela para fora da tela também. Personagem, o movimento. Só o ponto morto em si é atemporal. Em todo o universo, o que se dá é movimento. Para esse filósofo, tudo está amplamente em movimento. Oakley, filósofo também. Bom. Agora nós temos questões. Vamos fazer vários aprofundamentos importantes aqui. Primeiro vamos acompanhar a obra. Agora o problema vai ser dimensionado. Os familiares terão que deliberar. Nainai tem filhos, tem parentes próximos e amados, não apenas na América, mas em outros lugares, que ficarão sabendo. E nós veremos uma discussão em torno disso que está se passando no ambiente, e lembre, enquanto isso, a saúde de Nainai declina.
For what month?
For this month, May.
And what happened in April?
Observem a confluência de elementos aqui. Um evento está acontecendo na China. A avó, Nainai, que esta menina ama muito, está com câncer. Os médicos dizem provavelmente em algumas semanas de vida apenas. Ela recebe essa notícia num idioma que não é o mandarim, em inglês. Ela conversa com os pais em inglês. Todos sabem o mandarim, mas estão num outro contexto, num outro elemento. A neta, que ama essa avó de uma maneira impulsiva e muito acentuadamente ocidental, expondo suas emoções, diz que vai ligar para a avó, vai conversar com a avó. Uma maneira ocidentalizada e generalizada de lidar com a questão. Os pais interrompem, dizem: não, não é assim. Há muita confluência de elementos aqui. Ela respeita a autoridade dos pais. O jovem chinês da idade dela, hoje, tem a família ainda como uma referência muito forte. Tem os valores familiares muito, muito arraigados, o bem comunitário, a coletividade, a filosofia de Confúcio, a ética de Confúcio, que combina conosco na ética aristotélica, não é? A ética aristotélica, aliás, coloca a pessoa, o homem, em relação coletiva, a polis. Os contextos são imensamente diferentes, épocas e tudo mais, mas apenas como uma lembrança de que temos também, de uma maneira muito sólida e consistente, uma ética similar que hoje se diluiu em tantas outras aqui no Ocidente. Mas observe, em meio a tudo isso, haverá uma linguagem unificada? Haverá aqui uma linguagem exata? É possível que uma palavra, um sentimento, qualquer coisa colocada ali, soe pela exatidão? É muito improvável. Muito improvável. Há espaços de dilução, há espaços de elaboração e logo em seguida mudanças. Filósofo Antônio Cícero tem várias páginas sobre situações como essas, várias. Vejam o que ele escreve. Dilema é o título disso que lerei para vocês. O que muito me confunde é que no fundo de mim estou eu. E no fundo de mim estou eu. No fundo, sei que não sou sem fim. E sou feito de um mundo imenso, imerso no universo, que não é feito de mim. Mas mesmo isso é controverso. Se nos versos de um poema perverso sai o reverso. Disperso num tal dilema, o certo é reconhecer. Dois pontos. No fundo de mim, sou sem fundo. Excelente exemplo do que acabamos de ver. Não há um termo que diga acabou, então é isso. Provavelmente um outro fará, não, é assim que você está dizendo, mas tem essa outra questão. Porque é um emaranhado de elementos. Então, em contextos como este, tratar a linguagem como aproximação pode ser uma das indicações amistosas, ainda que por convenção tenham que deliberar certas coisas, né? O que a avó quer, como proceder a elementos práticos, pragmáticos, pontuais que precisam ser feitos. E isso terá que conversar com uma linguagem por aproximação. Mas já consideraram se, por um acaso, uma dessas pessoas exige uma linguagem por exatidão, querendo que as coisas sejam exatas, foi dito isso, tem que ser cumprido assim, de tal maneira, e não há flexibilidade, o que aconteceria? Como se respiraria? Como as emoções fluiriam? Parece razoável? Não é razoável. A maior parte das queixas que chegam aos nossos consultórios trazem dilemas como estes, no qual a moça diz, pois é, mas quando nos apaixonamos e casamos, o combinado foi X e agora está acontecendo Y. Ele mudou. Bom, ele mudou. Ela não mudou? Ela acha que ela não mudou? É um olhar estático para um elemento móvel? Muito improvavelmente é assim, pois se há uma interseção e há uma mudança em algum ponto da interseção, a interseção mudou. Aquilo que diz respeito a quem fala mudou. Portanto, a própria fala. Em outro lugar, o Antônio Cícero coloca, ele trabalha muito a questão do amor, da paixão. Ele era muito movido a esses impulsos. O solo da paixão não dura mais que um dia antes de afundar. Não mais que esta noite ou esta noite um dia e o clarão da noite antes de amargar. Um dia solar eu vou lhe entregar, dois pontos. Que ela sequestre o mundo por um dia. Um dia só. Será que já vicia? Depois devolva tudo. Terra, céu, mar. Essa intensidade é uma das características de linguagens por ajustes, por aproximação, porque por vezes elas precisarão desse ponto tônico de acentuação como para firmar os elementos. Precisarão propriamente da paixão. E então podem se diluir em tantas coisas. Outras vezes é essa paixão que arruinará tudo. Observem esse trecho da obra do Antônio Cícero. No dia em que eu fui mais feliz, eu vi um avião. Se espelhar no seu olhar, até sumir. De lá para cá, não sei. Caminho ao longo do canal, faço longas cartas para ninguém. E o inverno no Leblon é quase glacial. O inverno no Leblon é quase glacial. Há algo que jamais se esclareceu. Dois pontos. Onde foi exatamente que larguei, naquele dia mesmo, o leão que sempre cavalguei? Lá mesmo eu esqueci que o destino sempre me quis só. No deserto, sem saudade, sem remorso, só, sem amarras, barco embriagado ao mar. E assim, por palavras de aproximação, por metáforas, por inexatidões, ele transmite algo que ocasionalmente surge como praticamente exato. Um autorretrato com peças dispersas para todo lado. A questão que se impõe filosoficamente nessa parte do nosso estudo é possível com isto estabelecer interseções promissoras que possam andar por lugares de paz, de harmonia, de alteridade? Seria possível? A resposta, por enquanto, seria que sim. E muitos já vivem assim, sem saber. Como nós vemos exemplos disso no nosso consultório? Nós vemos muitos exemplos disso. Uma moça de uma família muito, muito religiosa, que tem preceitos éticos, morais muito bem determinados. Namora um rapaz e engravida. O pai, que há semanas antes havia dito para os filhos que, em caso assim, colocaria o filho porta fora, não faz isso. Acolhe a menina, dá boas-vindas ao neto e encontra um termo de conciliação entre a fé que ele tem, entre a ruptura moral e ética que surge a partir daí e a filha que ele não pode expulsar. Qual seria esse termo? Existem questões aqui de ajustes? Sim, pois algumas expressões são a um só tempo, exatas e de aproximação. Um paradoxo que a linguagem admite. Por exemplo, esse pai chama a filha e diz a ela: não me compete te julgar. Deus vai fazer isso, não eu. Eu sou teu pai. E como teu pai, eu vou te acolher. E esse filho que está na tua barriga, que também é meu neto, o vai ser acolhido. Vejam, há um só tempo. Ele consegue separar, juntar elementos exatos e por aproximação. Essa plasticidade da linguagem é um dos motivos pelos quais Paul Klee está fazendo parte do nosso estudo de hoje. Ele foi das grandes referências nisso. Esta neta resolve ir à China, mesmo com os pais dizendo para ela não fazer isso. Em respeito à tradição milenar, aos preceitos éticos, morais, pediram para ela não ir. Ela não, a mãe mesmo fala para ela: você não sabe nem esconder suas emoções, não sabe, porque na cultura em que a menina foi criada, na Nova York dos nossos dias, mulheres jovens, como é o caso dela, já adquiriram o direito, que infelizmente outras não tiveram, de expressar sim suas emoções, de colocar a valer sim seus direitos e de defender direitos de outros e terem acesso a isso. Mas isso não quer dizer que os outros necessariamente precisam ser assim e que este modo de pensar tenha que ser colocado forçosamente para outros. Não. É isso que os pais estão tentando dialogar com ela. A mãe deixa passar, en passant, uma informação valiosa que eu gostaria de aprofundar aqui. Na China, de um modo geral, mas não é regra, estamos falando de um país continental e que hoje tem influências de muitos lugares, principalmente do Ocidente. Mas a China, de um modo geral, a medicina leva em conta que um diagnóstico não é apenas você retornar uma informação para a pessoa dizendo que ela tem uma metástase. Às vezes é uma sentença. Diagnóstico, para boa parte da população na China, é muito mais do que um retorno, uma informação. Às vezes é uma sentença. A pessoa perde o ânimo de lutar. Então, o que para nós seria uma mentira, um ocultar algo errado, ilegítimo, para eles não é assim. Para eles é a família arcar com o que está se passando. Não é uma pessoa isolada, é um problema familiar. Todos têm, sofrem, todos lutam por isso. E preservar a pessoa do diagnóstico é abri-la para a vida, para que ela tenha uma oportunidade de lidar com isso. Há muitos questionamentos aqui, muitos prós, contras, como aliás a nossa postura ocidental. Muito bonita essa dimensão familiar. À medida agora que isso se aprofunda, problemas que estavam fora completamente do cenário começam a surgir. É natural. Vamos compreendendo melhor essa dinâmica familiar, seus preceitos, suas correspondências. E à medida que isso se faz, cada vez mais temos uma familiaridade. Vejam, muito diferente de estados de caricatura, no qual você observa um país, uma cultura de uma maneira completamente torcida, ao estar com. E essa experiência cineasta nos possibilita. A Wang nos coloca dentro da família dela. Estamos ali à mesa junto com eles. Estamos fazendo exercício, estamos compreendendo Tai Chi, estamos compreendendo parte da religiosidade de um povo, o budismo, taoísmo. Nesse lugar é muito forte certas culturas ancestrais, como elementos animistas e outros fatores muito fortes. Aos poucos começamos a entender, a interagir. A nossa influência ocidental declina e damos audição a fatores. Muito importante essas alteridades. Vejam o que o Antônio Cícero coloca, e que nos leva diretamente ao que esta neta americana está vivendo com a avó dela neste momento. Aprendi desde criança que é melhor me calar e dançar conforme a dança do que jamais ousar. Mas às vezes pressinto que eu não me enquadro nessa lei. Minto sobre o que eu sinto e esqueço tudo o que eu sei. Só comigo eu ouso lutar, sem me poder vencer. Eu tento afogar no mar o fogo em que quero arder. De dia caio minha alma, só à noite caio em mim. Por isso me falta calma e vivo inquieto em mim. Paradoxo assumido. Não é o que ela está mostrando, essa menina Lili? Ela está no paradoxo. Não foi ela que condenou os seus pais, seus tios, e vejam quantas vezes o tio enfatiza com ela enquanto caminha com a menina até o hotel dela. Ele vai enfatizando. Ele não está enfatizando para que quem acompanha o filme entenda. Está enfatizando para que a neta, a sobrinha dele, não faça aquilo, diferente do que é o razoável para eles. Só que ela se debate nessa inquietude. Ela não consegue se afirmar, colocar sua ideia, tem que respeitar o que está ao redor, mas também precisa se respeitar. Existe um termo de acordo aqui muito improvável. É possível viver tal paradoxo numa linguagem por aproximação? Talvez. Isso dependerá de muitas coisas que estão para acontecer. Em outra parte, Antônio Cícero nos diz: Por uma estranha alquimia, você e outros elementos quase foi feliz um dia. No todo o trabalho do Antônio Cícero, como escritor, como filósofo, ele coloca essas aproximações. Ele não consegue, muitas vezes ele se esforça para chegar a uma linguagem exata e então declina de novo. Há muitos aspectos assim. Navegou muito por essas águas. A linguagem por aproximação para alguns é incômoda. Ela parece que não é verdadeira, que ela é mentirosa, que ela é falsa, que ela é um engodo. E, no entanto, essas mesmas pessoas que assim consideram não sabem que provavelmente a maior parte do que vivem já é uma linguagem por aproximação. A linguagem por exatidão é tão rara. Tão rara. Mesmo quando ela surge, ela precisa conversar com esses espaços de interação. Não quer dizer que vale qualquer coisa, não quer dizer que a ética é relativista, etc. Claro que não é isso. Mas que o termo que usamos poderia ser flexível, flexibilizado para esses outros parâmetros. Por uma estranha alquimia, você e outros elementos, quase fui feliz um dia. Não havia nem fundamento, havia só a magia dos seus aparecimentos e a música que eu ouvia e um perfume no vento. Quase fui feliz um dia. Lembrar é quase promessa, é quase alegria. Está aqui. Como seria diferente a vida de tantas pessoas se entendessem, se compreendessem isso? Você não precisa ser o primeiro lugar, talvez o quinto lugar, o oitavo. Esse quase lá já é para muitos o suficiente. Você não precisa ser a pessoa mais amada por quem você ama. Talvez ser gostada já seja o suficiente. Você não precisa ter tudo, talvez tendo uma parte já cumpra-se tudo que você busca. Esses são alguns dos benefícios da linguagem por aproximação, mas elas têm muitos problemas também. Você habita o próprio centro de um coração que já foi meu. Vejam bem, ele ama alguém, essa pessoa habita então o próprio coração dele, a própria parte que um dia foi toda dele. Vamos ver o que acontece. Por dentro, torço para que dentro, em pouco, lá só more eu. Livre de todos os negócios e vícios que advêm de amar, lá seja o centro de alguns ócios que escolherei por cultivar. E para que os sócios, vis do amor, rancor, dor, ódio, solidão, não mais consumam meu vigor, amado e amor banir-se-ão do centro, rumo a um logradouro, subúrbio deste coração. Ou seja, esse é um dos benefícios, neste caso, de uma linguagem por aproximação. Esse é quem se ama, pode habitar ali um subúrbiozinho, né? Lembram da canção do Chico Buarque, Suburbano Coração? Mais ou menos isso. Em outras frentes que ele vai abordar, não é? Diferentes. No entanto, eis um dos elementos. Talvez não precise ser tão intenso, ou talvez a intensidade máxima se consiga exatamente por um pouco de distância. Ajustes que poderão ser feitos, o que é muito compreensível dentro de uma linguagem por aproximação, e muito pouco dentro de uma linguagem que busca o preceito exato. Muitas páginas à frente, com Antônio Cícero, agora em 2002, ele escreve. Vejam que interessante isso. Ele vai colocar a dificuldade que é criaturas que se pautam por exatidões quando entram e querem conviver com essas inexatidões. Não se entra no País das Maravilhas, pois ele fica do lado de fora. não do lado de dentro. Se há saídas que dão nele, estão certamente à orla iridescente do meu pensamento, jamais no centro vago do meu eu. E se me entrego às imagens do espelho ou da água, tendo no fundo o céu, não pensem que eu me apaixonei por mim, não. Bom é ver-se no espaço diáfano do mundo, coisa entre coisas que há no lume do espelho, fora de si. Peixe entre peixes, pássaro entre pássaros, um dia passo inteiro para lá, para esse espaço inexato, inespecífico, de uma linguagem por aproximação. Lembrem que aqui não há um certo ou errado quanto a isso, não. A Lily, que está na China visitando a avó que ela tanto ama, que está em seus últimos momentos de vida, poucas semanas, se depara com tudo isso. É um cenário que a linguagem que ela defendia como exata, e que, aliás, ela nunca viveu, porque principalmente onde ela vive é que não há qualquer exatidão quanto a isso. Mas ela quer uma exatidão quanto a elementos éticos e morais para dizer à avó que a avó está morrendo. É possível fazer esse encarte de um elemento exato em tantos elementos inexatos? Também. Seria inexatidão o fato da família não querer contar para preservar a avó, para poder dar a ela todo o serviço, todo o amor, para ela poder partir em paz? Isso não seria uma exatidão? Vejo, de acordo com como você gira a perspectiva dentro de um cenário complexo, você pode se deparar com um espelho que diga: o único inexato aqui é você, que prega a exatidão. Por isso, para sabermos bem as coordenadas dentro desses princípios, precisamos levar em conta a historicidade, a historiografia do evento e, dentro dele, as estruturações em suas interseções. Fora disso, não se fala de coisa alguma.
觉得我们应该告诉奶奶吗？
告诉他，是不是要告诉他？这个疼，为什么？
这里是失眠点，最近休息不是很好。
Uma cena memorável acabamos de acompanhar desta cineasta Lulu Wang. Realmente uma cena dessas que entram para o catálogo das cenas tão importantes do cinema. Observem o que faz essa roteirista e diretora. Ela desloca, ela coloca toda a perfumaria de uma sociedade como a dela e como a nossa também, com suas luzes. Viram o esplendor do casamento com todos os seus ícones, todas as suas luzes, seus presentes, né? Tudo ainda no meio da cena, um casal entra ali e diz que eles estão perdidos. De fato, estão em todo esse brilho de luzes e coisas. Ela desloca para o fundo, não interessa, e traz para o primeiro plano a conversa da avó com a neta, para aquilo que é essencial, que não pode faltar. O momento íntimo de uma avó conversando com sua neta. E ali nós temos vários elementos. A avó mostra que o que acompanhamos ali e que consideramos só uma questão lá, então é contar ou não contar para ela o que está se passando, na verdade, isso faz parte de um contexto muito maior. Ela fala mal sobre a menina que vai casar com o neto dela, que será sua neta também, diz que a menina é burra, diz que a menina é isso e aquilo. E a Billy diz para ela: mas vó, ela não fala a nossa língua. Por isso que ela não está falando, é outra coisa. Se eu não gosto dela, etc e tal. E é nesse mosaico de coisas, de imperfeições, de contradições, de pessoas que somos nós, não é, que vivemos esses problemas. É nesse contexto que muitos vão querer uma linguagem exata. Como ela poderia funcionar num contexto desses? Não arruinaria praticamente tudo? Não é exatamente por termos as linguagens de aproximação que nos permite esconder certas coisas, mentir sobre outras? Não para tirar proveito de quem quer que seja, não. Às vezes é para resguardar a pessoa, para nos resguardar, o que infelizmente às vezes é exatamente o que vai causar danos, que é o que muitos não querem. Mas esse é o dilema da nossa vida. Esse é o dilema da nossa época. Um deles, o Paul Klee, coloca isso claramente dentro do trabalho da arte para o mundo. Coisas, aliás, que ele faz coincidir. Como pintor, eu sinto possuir os meios de expressão para pôr os outros em movimento na direção que eu mesmo sou impelido. Não me sinto capaz de, usando palavras, indicar com a mesma certeza este caminho. Agora esparramamos. Paul Klee, e lembrem, Paul Klee escrevia muito bem, leu muitos autores importantes da época, os maiores e clássicos ele teve acesso. Era um erudito. E, no entanto, este homem diz: com as palavras eu não sei, não consigo. Preciso da pintura, preciso da música e preciso de outros elementos para poder fazer a linguagem. Não se tornará mais exata com isso, não. Se tornará maior, mais rica. Talvez essa seja a grande meta, a buscar a riqueza. Nesse encontro, ele diz: entretanto, eu me tranquilizo pelo fato de que meu discurso não se dirige isoladamente a quem me lê, mas sim completando as impressões recebidas dos meus quadros, o que talvez possa dar a eles caracterização ainda mal definida. Se eu conseguir fazer isso de algum modo, ficarei satisfeito e considerarei alcançado o objetivo de minha tentativa de argumentação. Minha tentativa de argumentação. Já se depararam com pessoas com as quais, quando falamos as coisas, elas precisam ter razão, precisam provar que estamos errados, precisam colocar a fragilidade do nosso argumento, não em prol de outras coisas, mas sim em defesa de um argumento que para elas é essencial que esteja certo, robusto. Nós é que não entendemos. Nós é que não levamos em conta tais fatores, eles sim. Você vê isso no âmbito da filosofia? Um filósofo escrevendo sobre outro, dizendo: o que Kierkegaard não entendeu, Kierkegaard não entendeu, no contexto dele, na situação dele, mas eu aqui de fora entendo e pontuo isso que ele não entendeu. Puxa vida! Kierkegaard, ao receber isso, e por reciprocidade está me demonstrando você não entendeu algumas coisas também. Mas na sua cegueira você acha que sim, que entende, a ponto de mostrar o que eu não entendo. É uma forma, mas há outras formas amistosas. Na própria arte do encontro, sabemos que ocorrerão muitas situações como essas e outras. Tem de haver alguma região comum aos espectadores e aos artistas, observem bem, senhores, por favor, na qual é possível uma aproximação mútua e onde o artista não precisa aparecer como algo à parte, mas sim como uma criatura que, como os senhores, foi lançada sem aviso no mundo multiforme. Tem que achar seu caminho, por bem ou por mal. O que diferencia o artista dos demais que o acompanham é o fato de ele, artista, lidar com a situação usando seus próprios meios e, com isso, às vezes acabar sendo mais feliz do que aquele que não está criando, que não alcança a salvação contida nessas criações. Ah, no que isso diz respeito ao filme que estamos vendo? Ora, até agora esta avó estava como alguém que nós vamos visitar, não é? Como alguém que está morrendo e como alguém que vamos prestar condolências, considerações, apoios. E se isso mudar, como vai mudar agora? A Lulu Wang vai trazer a avó dela por um outro aspecto agora. E muitos elementos que pareciam que estão caminhando numa direção caminharão em outras. E há alguns elementos surpreendentes nesta obra que virão agora. Invertendo fatores completamente, esta avó de alguém que é passiva, que recebe, que ama, que acolhe, mostrará outro elemento agora. E esses que se achavam no direito de eleger, de escolher, se verão em outras condições. O que pode ser isso? Isto ocorre muitíssimo quando trabalhamos as linguagens por aproximações. Aliás, esse é o palco usual da vida. E que facilitaria muito para a maior parte de nós. Mas alguns dirão, mas como podemos então fazer o ensino, cobrar de um aluno que ele não alcançou a média, que ele não sabe, portanto não tem habilitação para tal coisa? Como faremos isso na área da cirurgia, na área da aviação, um comandante, ou ele sabe, ou ele não sabe, ou ele pousa um avião, não sabe pousar, pilotar? Como podemos flexibilizar nessas áreas? E a resposta é, já está flexibilizado. Só não é assumido como tal. Um cirurgião exímio, a sua arte, sabe que é um espaço muito grande para isso que estamos falando. Sabe que, por melhor que seja a cirurgia, por vezes é a subjetividade de quem ele opera que determinará o sucesso da operação. Por vezes é o acaso. Por vezes é um fator que nem sequer sabemos computar. Como falar em exatidão, então? A linguagem por aproximação não quer dizer faça de qualquer jeito, quer dizer faremos o melhor, sabendo que esses elementos outros participarão das nossas ações. É assim na área jurídica, é assim na educação, é assim na clínica. Por que deixamos tantas vezes isso de fora? Deixe-me usar uma metáfora, disse Pauli. A metáfora da árvore. Pelo que podemos supor, o artista dedicou toda a sua atenção a este mundo multiforme e, de alguma maneira, encontrou seu caminho nele, com toda a calma. Ele tem um senso de orientação tão bom que é capaz de organizar a passagem fugidia dos fenômenos e das experiências. Ele está falando do artista pintando, está bem? Essa orientação nas coisas da natureza e da vida. Essa organização ramificada e diversificada é o que eu gostaria de comparar à raiz da árvore. Dessa raiz afluem para o artista as seivas vitais, que vão passar através dele, através dos seus olhos. Portanto, ele ocupa o lugar do tronco, pressionado e movido pelo poder daquele fluxo, ele encaminha o que foi vislumbrado para a obra. E assim, como a copa da árvore se desdobra visivelmente para todos os lados, no tempo e no espaço, a mesma coisa acontece no caso da obra de arte. Ninguém pensaria em exibir uma árvore que produzisse uma copa exatamente igual à raiz. Todos entendem que não pode existir uma relação direta de espelhamento da imagem entre as partes, de baixo para cima. É claro que as diferentes funções em diferentes domínios elementares, tem de produzir divergências vitais. Tem de produzir divergências vitais. Mas acontece que, no caso do artista, muitas vezes pretendem proibir justamente essas divergências em relação a seu ponto de partida, contrariando uma necessidade plástica, e chegam ao cúmulo de acusá-lo de ser um incapaz, um falsificador intencional. Quando, na realidade, ele é o grande libertador. Que diz, parem com isso. Deixem a alma respirar, por favor. Calma. Calma. Há mais. Não reduzam tudo a uma caixinha de fósforo. Há mais. Há muito mais. É o que está dizendo Paul Klee.